várias ordens, quer dizer, multiplicado por várias vezes maiores. Nada impediria os Estados-membros da União, e nesse sentido vai uma primeira pergunta para o Sr. Primeiro-Ministro, de, na negociação do próximo quadro financeiro plurianual e, sobretudo, na negociação em relação a possíveis revisões de tratados que têm a ver com o alargamento da União Europeia, dizer que a União Europeia não deve cingir-se a 1% do PIB para o seu orçamento, com tudo o que tem a fazer em termos de inteligência artificial, automação, defesa, segurança, combate às alterações climáticas, combate a uma crise europeia como é a da habitação. Bem, pode haver alguns que venham para aqui pedir cortes. Na verdade, os Estados-membros poupam quando a União, no seu conjunto, pode fazer mais. Tal como pouparam quando a União, no seu conjunto, comprou vacinas, podem poupar quando a União, no seu conjunto, investe numa política industrial que nos permite não ter de ir comprar armas a Donald Trump e aos Estados Unidos da América. A União Europeia, neste momento, tem um orçamento que é à volta, nunca excede os 200 mil milhões de euros anuais. Portanto, é um orçamento para uma área de 27 países e de vários bilhões de PIB, e o maior mercado único integrado transnacional do mundo, é absolutamente risível. A União Europeia não tem praticamente dívida comum. Teve alguma dívida para responder à pandemia, tanto na fase das vacinas como na fase do PRR. O que é que impede à União Europeia de criar instrumentos que permitem aos investimentos internacionais virem à União Europeia numa altura em que os Estados Unidos estão a dar cabo da sua própria credibilidade com os títulos de tesouro dos Estados Unidos da América a serem mais incertos do que aquilo que alguma vez foram? Há bilhões, ou seja, milhões de milhões disponíveis para investimento no mundo à procura de um porto seguro. Esse porto seguro hoje em dia já não são os T-bills do Tesouro norte-americano. Podem ser os Eurobonds. Bem, e espanta-me que partidos europeístas não percebam que o caminho que a Europa tem de fazer é precisamente de se assumir como superpotência global, não só regulatória, mas de investimento. Portanto, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se são estas posições de avanço da União Europeia do mundo e de alargamento do seu orçamento que está disposto a fazer. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Por estranho que pareça, estamos muito convergentes porque, efetivamente, nós temos preconizado a abertura para modelos de financiamento que passem por um reforço do financiamento público e por um aproveitamento mais eficiente dos recursos privados. Eu tive a ocasião de, há cerca de um ano, não posso agora precisar exatamente o mês, mas creio que foi em junho ou julho, endereçar uma carta à Comissão Europeia, precisamente a dar nota da disponibilidade do Governo português em podermos caminhar para ter um financiamento, em termos de contribuição dos Estados-membros, superior a 1%. E creio que isto deve estar em cima da mesa. Eu sei que não é uma discussão fácil, mas é uma discussão que nós temos de ponderar. Não podemos também estar a acumular a perspectiva do endividamento coletivo como a única fonte de financiamento para a União Europeia. É uma das possibilidades termos uma participação do ponto de vista do mercado obrigacionista, do ponto de vista da concretização da União do mercado de capitais e de poupanças, de termos instrumentos que possibilitem aos aforradores europeus utilizarem as suas poupanças e as rentabilizarem a bem do desenvolvimento económico do nosso espaço, é tudo a ganhar, porque nós possibilitamos às pessoas que têm a possibilidade de fazer poupança uma rentabilidade e aproveitamos essa disponibilidade financeira para alavancar a nossa economia, para a tornar mais competitiva, mais produtiva, com isso oferecendo melhores oportunidades de emprego. E já agora também, o Sr. Deputado não referiu isso, embora eu tenha notado do ponto de vista do encaminhamento do seu raciocínio, aproveitando o mercado interno, porque é verdade, nós também não podemos estar a desdenhar na possibilidade de termos um mercado que é o maior mercado interno do mundo e que, portanto, deve ser também estimulado, aproveitado do ponto de vista de todas as oportunidades que com isso se abrem. Portanto, Sr. Deputado, nós vamos ter uma negociação difícil, também é preciso dizê-lo aqui frontalmente, relativamente ao novo quadro financeiro plurianual. Os desafios são mais que muitos. Nós acumulamos 40 anos de apoio em fundos de coesão. Nós sabemos que a Europa teve vários alargamentos. Sabemos que se perspectivam outros alargamentos. Os alargamentos não podem ser vistos apenas na questão económica. Nós estamos a falar de alargamentos de valores. Estamos a falar da responsabilidade que os Estados aderentes assumem do ponto de vista das suas democracias, do ponto de vista dos seus sistemas políticos, do ponto de vista do seu alinhamento com as perspectivas também de segurança e defesa com o espaço europeu. O valor é muito maior do que o valor económico e financeiro. Embora esse também seja importante. E nós vamos ter que nos confrontar com isso e vamos ter que nos confrontar com a necessidade de termos hoje estímulos à economia de forma direta, e estímulos também à economia da defesa, porque, como o Sr. Deputado anotou e bem, e tenho uma opinião que é nesse hemisfério político diferente, é necessário.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Ninguém pode ficar indiferente perante o genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel. O que é preciso mais para que o Governo reconheça o genocídio do povo palestiniano, quando já foram assassinados mais de 50 mil palestinianos e há mais de 100 mil vítimas, muitas das quais mulheres e crianças? Quando Israel impede a ajuda humanitária, quando falta tudo, alimentos, água, medicamentos, quando a fome é utilizada como arma de guerra contra um povo? A não condenação, a não denúncia, a complacência com Israel associa o país aos crimes de guerra praticados por Israel. Vai ou não reconhecer o genocídio em curso e vai intervir ou não na União Europeia para que esta reconheça o genocídio e condene a barbárie que está a ser cometida por Israel contra o povo palestiniano? Vai reconhecer ou não o Estado da Palestina de acordo com as resoluções aprovadas nas Nações Unidas, ou quer continuar a pertencer à Liga dos Últimos Países que insiste na rejeição do reconhecimento do Estado da Palestina? Perante a violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas por Israel, face à agressão de Israel à Palestina e também ao Líbano, à Síria ou ao Irão, não há uma firme condenação, não há uma crítica nem distanciamento por parte do Governo. Israel continua impune. Isto revela a profunda hipocrisia do Governo e da União Europeia. O facto de uma empresa militar israelita receber fundos da União Europeia, como foi denunciado há dias, diz muito das opções da União Europeia. Por outro lado, querer introduzir o militarismo nos objetivos do FEDER e do Fundo de Coesão, no quadro da revisão intercalar em curso, é contrário aos interesses e às necessidades dos povos. O Governo alinha nesta visão, acha mesmo que o Fundo de Coesão deve gerar recursos da melhoria das condições de vida dos povos para o militarismo e a guerra? É inaceitável que se prepare para caucionar o desvio das verbas da coesão para a guerra, tal como é inaceitável que mobilize recursos que são do povo e que podem e devem ser utilizados no combate à pobreza, na saúde, educação, habitação, para a corrida ao armamento e se apresentar como bom aluno na cimeira da NATO. Por último, vai o Governo acompanhar a proposta do PCP e propor a prorrogação do prazo de execução do PRR por mais 2 anos, considerando os atrasos na sua concretização, em particular nas áreas da saúde e da habitação, de forma a assegurar o seu pleno aproveitamento das verbas e evitar que possam ser utilizadas de forma errada?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Mais uma vez, o PCP opta por repetir à exaustão argumentos que são falaciosos. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, nós não apoiamos nenhum militarismo, nem nenhuma política de guerra. Nós apoiamos uma política de segurança e defesa, que é o esteio da liberdade, da nossa liberdade, da liberdade dos cidadãos, da liberdade da sociedade, da garantia da nossa autonomia, da nossa soberania, da nossa integralidade. Nós apoiamos uma política de segurança e defesa que garante a democracia, que garante os valores da democracia e que, através dessa garantia, estabelece as bases para que tenhamos economias produtivas que geram riqueza, riqueza que é depois o suporte das políticas sociais que a senhora deputada quer salvaguardar. Riqueza que é depois o suporte das condições de vida e da qualidade de vida das pessoas. A senhora vê tudo ao contrário. A senhora não vê... A senhora deputada, peço desculpa. A senhora deputada não vê Qual é o objetivo? O nosso objetivo não é a guerra. O nosso objetivo nem são as armas. O nosso objetivo é a base de segurança e defesa para termos estabilidade e termos crescimento económico. Tendo crescimento económico, temos mais justiça social. Senhora Deputada, é toda a diferença que medeia entre o seu projeto político e o nosso. A Senhora Deputada não muda. Nós, enfim, vamos adaptando, não mudando os nossos princípios, mas adaptando as nossas decisões políticas aos desafios que temos pela frente, aos desafios que temos pela frente para a nossa geração e para as gerações vindouras, num mundo onde temos de nos defender e temos de nos impor para garantirmos a qualidade de vida dos cidadãos. Se a senhora deputada ficar sempre no mesmo sítio, vai ficar cada vez mais para trás. Sobre a questão da Palestina, eu remeto para a resposta que já dei ao senhor deputado João Torres, mas deixe-me dizer-lhe, disse aqui várias vezes coisas que não são verdade. Nós temos, de facto, de forma reiterada, não só condenar todas as ofensivas perante o direito humanitário, perante as agressões não justificadas. Nós temos condenado tudo aquilo que tem sido o bloqueio à ajuda humanitária e, senhora deputada, nós temos acompanhado e estamos a acompanhar a evolução relativamente à questão do reconhecimento.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelo CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. E Srs. Deputados. O debate europeu de 26 e 27 de julho vai ter uma agenda carregada e vai permitir, seguramente, debates sobre temas geopolíticos da maior importância e atualidade. E eu gostaria de começar pela Ucrânia e pelo apoio a este país à defesa da agressão russa, defesa essa que se mantém ao fim de 3 longos anos. E numa altura em que se fala de negociações de paz, eu acho que é importante que reafirmemos alguns pontos importantes nessa negociação. Não pode haver negociação de paz na Ucrânia sem a participação da Ucrânia. Não pode haver negociações sobre a segurança europeia sem a participação da União Europeia. Um cessar-fogo não pode ser negociado sem ser no âmbito de um acordo de paz global. Esse acordo de paz global deverá, quando for atingido, incluir garantias sólidas que impeçam a Federação Russa de voltar a invadir no futuro o território ucraniano. E, finalmente, esse acordo global de paz deve garantir e assegurar a soberania, a independência e a integralidade territorial da Ucrânia. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, sabemos que a União Europeia tem cerca de 210 mil milhões de euros de ativos do Banco Central Russo imobilizados. E a minha primeira pergunta era saber se já foi possível utilizar algum desses ativos para apoiar a defesa da Ucrânia. Ainda no âmbito da defesa europeia e de segurança, o CDS considera que seria importante que o Conselho Europeu desse passos no sentido de facilitar a realização de despesas com defesa nacional dos vários países. Seria, por exemplo, importante que o Banco Europeu de Investimentos pudesse poder passar a conceder empréstimos, créditos ao setor da defesa. Gostaria também de saber o que é que o Governo português tem a dizer sobre isso. Finalmente, no âmbito do programa ReArm Europe, gostava de perguntar se estão a ser cumpridos os planos de investimento em defesa que o Estado português se comprometeu no âmbito deste programa e se Portugal está efetivamente a acompanhar outros países europeus no âmbito deste programa, que é fundamental para que a Europa tenha novamente capacidade de defesa a nível global. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Relativamente ao nosso posicionamento sobre a questão da Ucrânia, ele manteve-se sempre inalterado. Desde a primeira hora, estivemos na linha da frente do apoio do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista militar. Temos-nos mantido muito